Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 28 de abril. Foi o dia em que o ditador italiano Benito Mussolini e a sua companheira Clara Petacci foram capturados e executados em Itália, os seus corpos pendurados numa via pública. Foi em 1945. Aqui em Washington, dia de chuva, lá fora 13 graus centígrados. Vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Wagner Roberts. Começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Bombardeamento aéreo atinge o hospital na cidade síria de Alepo. China adota lei de controle de organizações não governamentais. Na primeira meia hora, que estamos dedicados à Angola, as autoridades judiciais não estão a investigar revelações dos chamados Panama Papers.
Em Angola não há investigações porque nós ainda não temos nada em concreto. Nem conheço deste assunto que me está a colocar agora. Não tenho conhecimento.
No UIGE, populares lincham alegados ladrões.
Encontramos um jovem a ser batido, mas é grande sua mesmo que ele levou. Um monte de pessoas que lhe bateram. Ele pegaram o pneu e a gasolina, queimaram um jovem.
E vamos também falar de salários. Temos dois estudos sobre a questão e temos também uma reação da UNITA à situação da saúde no Kwanza Sul. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Na Síria, um bombardeamento aéreo destruiu um hospital na cidade de Alepo, apoiado pela organização Médicos Sem Fronteiras, matando pelo menos 14 pessoas. Entre os mortos, contam-se 2 médicos, 3 crianças, no ataque que aconteceu ontem à noite. O ataque verificou-se no momento em que se assiste a um momento de violência em Alepo, onde cerca de 200 pessoas perderam a vida só na última semana, em confrontos entre as forças governamentais e grupos rebeldes.
As conversações de paz em Genebra sobre a questão da Síria estão, entretanto, paralisadas e o mediador da ONU, Staffan de Mistura, apelou aos Estados Unidos e Rússia para ajudarem a dar um novo impulso às negociações. Esta última ronda de negociações durou 2 semanas e não conseguiu sequer organizar um encontro frente a frente entre o governo e as delegações da oposição.
Os Estados Unidos admitem impor sanções ou embargo de armas ao Sudão do Sul, caso os líderes do país não cumpram o acordo que cria o governo de transição e de unidade nacional. O aviso foi feito por Donald Booth, enviado especial dos Estados Unidos para o Sudão do Sul, no encontro com congressistas americanos aqui em Washington. O governo americano saudou a posse do líder rebelde como vice-presidente e instou Salva Kiir e Riek Machar a respeitarem o acordo assinado no ano passado. Queremos ter a certeza de que os recursos do país serão utilizados para as pessoas, por isso acompanhamos cada passo deste processo, principalmente para quem recuperou bens do país no passado, concluiu o enviado especial do governo americano.
O governo de Pequim adotou uma nova versão de um polémico projeto de lei que impõe novas restrições às organizações não-governamentais estrangeiras. Entre as medidas, as ONGs não podem angariar fundos localmente nem ter cidadãos chineses como membros. As ONGs deverão também ser associadas a uma agência controlada pelo governo chinês e prestar contas das suas atividades. A lei foi aprovada pela Assembleia Nacional Popular, apesar de protestos de organizações de caridade e de governos estrangeiros preocupados com o controle policial crescente. A polícia poderá anular qualquer atividade das cerca de 10 mil ONGs estrangeiras presentes no país, bastando julgar que são uma ameaça à segurança nacional.
O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse ao Parlamento da Áustria que aumentar restrições aos imigrantes vai ter um impacto negativo no empenho da Europa para com a lei internacional. Falando do Parlamento austríaco, Ban não fez referência direta à Áustria, mas disse estar preocupado com o que chamou de crescente xenofobia, numa altura em que a Europa faz face à pior crise de imigração das últimas décadas. O dirigente da ONU disse que, ao abrigo de leis internacionais europeias, os países do velho continente têm a obrigação legal e moral de ajudar aqueles que fogem da guerra, de abuso de direitos humanos e da perseguição.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Procurador-Geral da República de Angola pronunciou-se sobre o escândalo conhecido por Panama Papers, que tem revelado nomes de personalidades angolanas ligadas ao poder com empresas offshore em países fiscais, entre elas o ministro dos Petróleos, José Maria Botelho de Vasconcelos, e pessoas próximas ao vice-presidente Manuel Vicente. Em conferência de imprensa ontem, por ocasião da visita da sua homóloga portuguesa, João Maria de Sousa, diz não ver razões para se criar um alarido à volta do assunto.
Os papéis do Panamá acho que são de algum modo místicos, porque referem-se a offshores. As offshores não são proibidas. Não são proibidas. Por outro lado, por aquilo que eu saiba, não sei se os senhores jornalistas tiveram acesso a outro tipo de informações, não foram divulgados nem sequer valores. Só se falam de nomes e da existência de offshores. Por isso, não vejo que razões há para se criar assim um alarido à volta desse assunto.
Questionado se há algum pedido na Procuradoria-Geral a solicitar uma investigação, nomeadamente um pedido da organização não-governamental Omunga, o Procurador-Geral disse desconhecer qualquer pedido.
Em Angola não há investigações porque nós ainda não temos nada em concreto. Nem conheço deste assunto que me está a colocar agora. Não tenho conhecimento. Não entrou nada que alguém, a sociedade civil, não conheço nada. A não ser que tenha sido uma intenção que ainda não tenha sido concretizada. Mas pelo menos à minha mesa não chegou nada.
Era o Procurador-Geral da República, José Maria de Sousa, a garantir não haver nenhuma investigação sobre personalidades angolanas citadas nos chamados Panama Papers. Recordo-se que o ministro dos Petróleos de Angola, Botelho de Vasconcelos, citado nesse escândalo, assumiu a sua ligação a uma empresa que consta da lista da Sociedade de Advogados Panamiana Mossack Fonseca, mas garantiu que nunca chegou a exercer qualquer atividade. Também o Fundo Soberano de Angola negou a sua participação em qualquer transação ilegal, como acusada em publicações a propósito de uma investigação internacional. E vamos agora para o IJ. Aumentam as preocupações com o crescente número de casos de linchamentos, aparentemente devido às insuficiências das autoridades no combate ao crime. Durante as duas últimas semanas, pelo menos 7 cidadãos foram mortos pela população nos bairros periféricos da cidade do IJ por alegadamente serem gatunos. E esses linchamentos são horríveis, com algumas vítimas a serem queimadas vivas. Muniz Francisco.
Os acusados foram queimados a fogo pela população na calada da noite, todos na tentativa de assaltos à meia-noite. Os casos foram registados nos bairros Candombe Velho, Papelão e Mongualhema. Adão Alfredo, um dos nomes fictícios de um dos funcionários da agência mortuária do Hospital Geral do IJ, revelou numa entrevista à Voz da América o número de vítimas que deram entrada naquela unidade hospitalar na mesma circunscrição.
Sim, já recebemos 5 corpos. Os mesmos corpos foram notificados com problemas de que eles foram gatunos e esses foram queimados pela população. Aguarda-se a solução possível para o seu inteiro, os seus familiares.
Por sua vez, o cidadão Alberto Batista, uma das fontes testemunhais apuradas pela Voz da América, contou o que viu em torno de um dos episódios registados no bairro Papelão.
Sim, olá, foi 2 da manhã que eu estava na minha casa a dormir. Logo de repente, a minha esposa me disse que lá fora estão a gritar, acho que alguém entrou numa casa. Então, nós todos nos despertamos do sono, saímos fora, encontramos um um jovem a ser batido. Mas é grande sua mesmo que ele levou, um monte de pessoas que ele bateram. Mas ultimamente eu teve o número da polícia, comecei a ligar, a polícia não apareceu. Não passou fazer o primeiro socorro. Ultimamente pegaram o pneu e a gasolina, queimaram um jovem.
A Voz da América solicitou o Comando Provincial da Polícia Nacional para saber sobre os verdadeiros dados em torno do assunto, mas não fomos bem sucedidos. Do Bijo para a Voz da América, Nunes Francisco.
E vamos agora aqui na Voz da América abordar o impacto da crise financeira na vida real das pessoas. A crise financeira tem resultado na desvalorização da moeda nacional, o aumento da inflação e, portanto, tem um impacto nos salários das pessoas. Hoje temos aqui dois estudos sobre a questão. Um dos estudos, do Sindicato de Saúde, Administração Pública e Serviços de Benguela, elaborado mediante um inquérito a 235 filiados, mostra que grande parte dos salários acaba em dívidas e despesas na alimentação e transporte. Os resultados, apresentados hoje, dizem que a inflação roubou entre 50% a 60% dos salários, razão pela qual muitos trabalhadores foram também obrigados a abdicar da sua formação académica. O João Marques esteve na sede da União dos Sindicatos, onde foi apresentado o estudo. João.
Realizado entre janeiro e março, período em que a inflação disparou em 9%, superando as previsões do FMI, o estudo refere que muitos filiados chegam a contrair dívidas acima dos seus ordenados. Os inquiridos são sobretudo funcionários das administrações municipais e de hospitais, com salários entre 18 a 80 mil kwanzas, correspondentes a 40 e 180 dólares norte-americanos, respectivamente, com o preço dos principais produtos a triplicar, desafiando a fraca produção interna e a falta de divisas, ninguém consegue conservar o salário real. Na apresentação dos resultados, o sociólogo Narciso Sacata indicou que a situação é crítica. O especialista acrescenta que o capítulo da alimentação ajuda a perceber o drama na administração pública, saúde e serviços.
As pessoas estão a gastar muito dinheiro, quase o salário todo, só para a alimentação, tal como se pode ver. E vamos reforçar que para esses que gastam 5 a 10 mil kwanzas, se forem os funcionários que ganham 18 mil kwanzas, estamos a falar que gastam só para a alimentação cerca de 60% a 70% dos seus ordenados.
Um dos convidados, o deputado Alberto Ngalanela, secretário provincial da UNITA, aproveitou o estudo para lembrar a necessidade de eleições autárquicas e de investimentos na área social. Ngalanela pagava o necessário para ver os custos com a saúde inseridos neste relatório.
Portanto, o estudo devia também incidir, portanto, sobre os custos com assistência médica e medicamentosa, porque os hospitais também já não conseguem fazer face, portanto, à demanda e os preços dos principais medicamentos, portanto, também estão em alta. Tudo isso ainda vem afetar ainda mais a qualidade de vida das populações.
O inquérito decorreu em 7 dos 10 municípios da província, que congregam os mais de 15 mil filiados. Muitos funcionários sugeriram ajustes salariais entre 50% e 80%. Este estudo servirá de base para um caderno reivindicativo que terá como destinatário o governo provincial. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para um segundo estudo sobre a mesma questão, mas abrangendo uma outra classe, os professores universitários. A situação económica dos professores piorou em 3 anos, ao ponto que a maioria dos professores universitários ganham hoje mensalmente menos de 400 dólares. Por causa disso, economistas antevêem um ano letivo desastroso no ensino superior, isso conforme nos diz o Manuel José.
Eduardo Pérez Alberto, secretário-geral do SIMPES, o Sindicato de Professores do Ensino Superior, revelou que estudo realizado dá conta que o poder de compra dos professores baixou tanto em função do já fraco salário que oferecem e da corrosão sofrida devido à crise financeira e económica que o país vive.
Estão voltados à miséria total, por isso é que o professor titular, que tem um salário de 350 mil, então está abaixo de mil dólares.
Houve recentemente um encontro entre o SIMPES e o Ministério do Ensino Superior, em que ficou acordado que o caderno reivindicativo dos professores deve ser resolvido assim que a situação económica do país conhecer uma ligeira melhoria.
Neste momento, há um exercício de boa-fé do nosso lado, aguardando que sejam resolvidas as questões levantadas no caderno reivindicativo. Em salários muito baixos ou miseráveis, falta de residências, problema de falta de seguro de saúde, falta de assistência médica e medicamentosa, etc. A nossa greve continua interpolada em função da situação da da crise financeira que assola o país.
Esta situação em que vivem os professores universitários, na ótica do economista Faustino Mumbica, faz prever um cenário perigoso para o subsistema de ensino superior em Angola, que pode chegar ao desastre.
Os professores estão a viver uma contenção na esperança de que a situação venha a melhorar. Este ano letivo, no ritmo em que nos encontramos, fora o mesmo para o próximo ano letivo, pode-se presagiar um desastre para o sistema educativo, sobretudo no ensino superior.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E há um outro problema com a crise financeira, bem pior do que a desvalorização dos salários. O governo não tem dinheiro para pagar os seus trabalhadores. Centenas de trabalhadores da Empresa Nacional de Mecanização Agrícola, a Mecanagro, em Angola, não recebem salários há um ano e quatro meses com a entidade patronal de braços cruzados. Na verdade, neste caso é um problema que começou bem antes da atual crise, conforme nos diz agora o Isaías Soares.
O dilema repete-se consecutivamente há cinco anos. O primeiro secretário da Comissão Sindical da Mecanagro, empresa pública na região, Manuel José Pinto, disse que a direção-geral da empresa, o Ministério da Agricultura e o Governo de Malães viraram as costas aos homens que têm a missão de desbravar a terra para produzir alimentos.
Nós temos problemas sérios. Desde o mês de outubro de 2015, que recebemos os salários em atraso de 2014, até a data presente estamos a ser sem salário. Estamos o ano completo de 2015 sem salário de janeiro até dezembro, desde que começou também 2016, até agora não temos nenhuma resposta, tanto do Ministério da Agricultura e como da própria empresa, que é a Mecanagro, assim também como o governo provincial.
Os trabalhadores enfrentam várias crises, desde a desestruturação familiar, crianças fora do sistema de ensino, pobreza, elevadas dívidas e as doenças. O secretário-geral da União dos Sindicatos de Malães, António José, insatisfeito com a morosidade na resolução da questão, reafirmou que os pagamentos dos 16 meses de salários em atraso ultrapassam as competências locais.
O assunto está encaminhado ao Sindicato Nacional. O Sindicato Nacional, por conversa também com a direção do sindicato, é do domínio do Ministério da Agricultura. Só não sabemos a quem atribuir a verdadeira culpa, se é ao Ministério da Agricultura, se é a Mecanagro, que é uma empresa pública. Se tanto, então, pedirmos às pessoas um pouco mais de sensibilidade no sentido de agirem para que se possa debelar este mal que os trabalhadores estão a viver. Não é a primeira nem a segunda.
A atividade daquela empresa pública está inoperante em todo o país. Isaías Ferreira de Manães para a Voz da América.
João Santa Rita na apresentação da primeira meia hora da hora e meia de emissão da Voz da América em português para a África. E na segunda meia hora tenho já a chamar a atenção para Moçambique. Atenção nas ruas do Maputo, a capital. Polícia fortemente armada saiu às ruas e a descoberta de uma vala comum com várias dezenas de corpos. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na internet estamos lá com as nossas notícias, reportagens, fotos e vídeos. www.voaportugues.com. E se tiver alguma informação para nos dar, ouvinte, no WhatsApp o nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira vamos ter no Angola Fala Só um programa que foi gravado em Benguela. O tema foi a agropecuária. Os convidados foram Francisco Joaquim Capingana, agricultor e criador de gado, e Inácio Gil Tomás, técnico de desenvolvimento comunitário, consultor de apoio a cooperativas agrícolas. Este é o nosso Angola Fala Só de sexta-feira. Foi gravado em Benguela e o tema foi a agropecuária na província. Há poucos dias atrás falámos aqui da situação grave do Hospital de Pediatria no Sumbi. Hoje, o dirigente da UNITA na província, Raul Teixeira, criticou asperamente a situação do sistema de saúde na província, algo que ele disse ser criminoso. Raul Teixeira disse ter falado recentemente com o governador do Kwanza Sul, com quem abordou a situação da saúde, começando pelas vacinas de febre amarela.
Tive que ir até falar com o senhor governador que todos os membros do governo que tomamos conhecimento foram vacinados, até nas administrações municipais também foram vacinados, porque temos pessoas que nos dizem que, aliás, as vacinas a nível dos municípios, nos órgãos do poder, foram vacinados à noite. E no governo foram vacinados, mas infelizmente a população, na sua maioria, até aqui, nem sequer uma vacina se verifica. Para os adultos, dizia que a condição técnica, todos estavam preparados para o início de vacina dia 18 de abril. Mas até hoje, já estamos dia 27, infelizmente, não estamos a ver nenhum movimento que se refere a essa campanha de vacinação contra a febre amarela. Com relação aos fármacos, aos pacientes que correm nos hospitais, sinceramente, é uma catástrofe. Parece que é aquilo que a população disse, Deus é que sabe. O termo agora é Deus é que sabe. Porque não é possível que um paciente vá para o hospital, tem que comprar luvas, comprar seringas, tem que comprar tudo o que for a ser receitado. Você que tem trazido de fora para lá. Simplesmente ampolas não tem, luvas não tem, seringas não tem. Honestamente falando, isso já não é governo.
Era o dirigente da UNITA na província do Kwanza Sul, Raul Teixeira. Continuamos no Kwanza Sul para uma reportagem sobre um problema que existe um pouco por toda a Angola, e não só, mas principalmente em zonas rurais. Falamos do registro de crianças, algo tão necessário não só para questões de planeamento do governo, como para a educação, mas também para a própria criança, que quando crescer precisa de lidar com a burocracia e precisa de dizer com papéis que existe. O Fernando Caetano diz-nos que no Kwanza Sul, o Fundo das Nações Unidas para a Criança vai ajudar as autoridades nesta tarefa. Fernando.
Já se encontra nesta província uma delegação desta organização afeta às Nações Unidas para com as autoridades locais trabalharem na preparação da operação. A oficial de projetos do UNICEF, Lídia Borba, assegurou que a sua organização vai apoiar as equipas móveis de registro mesmo em locais de difícil acesso. Lídia Borba aproveitou a ocasião para apelar às autoridades municipais e comunais maior envolvimento para o sucesso que a campanha pretende atingir.
Nós queremos apoiar o governo e implementar o registro nas zonas mais difíceis, né? Gostaríamos que essa atividade se realizasse o mais breve possível. Nós iremos participar de alguma forma, mas também as delegações, solicitamos as delegações municipais, os administradores, todas as forças, todos os parceiros que poderão ajudar que o serviço esteja mais próximo do cidadão.
E o delegado provincial da Justiça e dos Direitos Humanos do Kwanza Sul, Fernando Fortes, mostra-se satisfeito com a iniciativa, ao mesmo tempo que apela aos pais encarregados de educação para a seriedade do processo.
São parceiros do governo há anos e têm dado um contributo muito grande no que tange ao registro massivo de crianças, de menores. Para mim, todas as áreas são de prioridade, porque nós vamos começar com um projeto também de registro à nascença, quer dizer que o bebê, ao nascer, sai da maternidade já com o seu registro.
Delegado Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos do Kwanza Sul, Fernando Fortes, para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbi.
A página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, com a Liga Europa, onde hoje há dois jogos da primeira mão das meias-finais dessa Liga, a Liga Europa. Há duas equipas espanholas a lutarem para irem à final. Na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk recebe o Sevilha e Vila Real recebe o Liverpool. Dois bons jogos em perspectiva e fortes possibilidades de haver uma final com duas equipas espanholas. E isso pode também acontecer na Liga dos Campeões, onde ontem Atlético Madrid bateu o Bayern München 1-0. Golaço do jovem Saúl. Nunca ninguém ouviu falar dele, mas é bem bom. Meio campista de contenção. Ontem apanhou a bola no grande círculo do meio campo. Avançou. Virou as costas a um adversário. Girou e avançou. Fintou um, fintou outro. Está dentro da grande área. Caído do lado direito. Tem pela frente um adversário. Dispara em jeito. Com a bola em feito a rodar esse defesa. E a entrar na capoeira. Golaço logo aos 11 minutos. Foi o resultado final. Como se previa, Bayern de Munique com o controle total de bola e do jogo. O Bayern controlou a bola 74% do tempo, mas a defesa do Atlético mostrou aquilo que vale. Posse de bola não chega. É preciso meter a batata na capoeira. E quem o ia feito mais vezes foi o Atlético Madrid, com o veterano Torres a fazer uma bela jogada dentro da grande área e a mandar a bola ao poste. Todos a perguntarem o que é que a Pepe Guardiola, o treinador do Bayern, estava a pensar antes do jogo. Thomas Müller e Frank Ribéry no banco. É verdade. Ele disse que era para reforçar o meio-campo. Saiu caro. E agora com a defesa do Atlético vai ser difícil em Munique. Mas não é impossível. A outra meia-final recorde-se entre o Real Madrid e o Manchester City. Portanto, fortes possibilidades de se ter uma final à la Española. Basquetebol americano, NBA. Hoje Atlanta pode passar à fase seguinte se derrotar o Boston. Atlanta comanda a eliminatória por 3-2, mas o jogo de hoje é em Boston. Ontem, os atuais campeões, o Golden State Warriors, classificou-se para as meias finais da Conferência Oeste. Venceu o Houston Rockets 114-81. O Portland foi a Los Angeles bater o Los Angeles Clippers 108-98, comanda a eliminatória 3-2. O Charlotte está na mesma posição, depois de bater ontem o Miami Heat 90-86. Voltamos à política. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, efetuou ontem aqui em Washington um discurso sobre o que será a sua política externa, caso seja eleito. Eduardo Ferro.
O discurso de Trump foi muito formal em contraste com os habituais discursos incendiários do bilionário de Nova York que cativam os seus apoiantes. Trata-se, segundo o analista Michael O'Hanlon, de uma transformação deliberada.
I see this as part of an evolution where he's going to see if he can hold on to the kind of support he built up with the Republican base by being blunt.
Considero isso como parte de uma evolução na qual ele verá se consegue manter o tipo de apoio que conseguiu nas bases republicanas, sendo cru e apolítico, e ao mesmo tempo evitar os excessos que fizeram com que 2/3 do país considerasse um horror uma presidência Trump. Outro analista, John Fortier, acha que se trata do último exemplo de conselheiros refazendo a sua imagem no contexto de eleições primárias renhidas.
Well, he started to remedy that by bringing in much more experienced people from other campaigns, making outreach to the party.
Ele começou a mudar as coisas, rodeando-se de pessoas muito mais experientes em campanhas passadas, aproximando-se do partido e tentando transformar-se num candidato mais tradicional. A ver, vamos. Entretanto, o principal rival de Trump, o senador do Texas, Ted Cruz, tentando melhorar as suas hipóteses nas primárias da semana que vem em Indiana, escolheu a antiga executiva Carly Fiorina como candidata a vice-presidente.
Era o Eduardo Ferro. O Eduardo Ferro vai estar aqui na segunda meia hora, onde os principais tópicos vão ser de Moçambique, tensão nas ruas de Maputo com a polícia em força e também a descoberta de uma vala comum. Até lá, vamos ficar com Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky.
The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Up all night till the sun.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 28 de abril de 2016. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: Moçambique, vala comum descoberta na Gorongosa, Síria, bombardeamento aéreo destrói hospital em Alepo, Somália, Al-Shabaab infiltra-se em Mogadíscio. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América e em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a rádio PGT. Os ouvintes poderão também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, uma vala comum com centenas de corpos, presumivelmente de civis, foi descoberta ontem no posto administrativo de Canda, no interior da Gorongosa, na província de Sofala. Com mais pormenores, André Batista.
A vala foi descoberta por um grupo de camponeses da região. Segundo o relato dos camponeses, vários corpos, alguns já em ossadas, estavam estatelados numa antiga escavação a céu aberto, de onde se extraía saibro para as obras de reabilitação da N1, a principal estrada de Moçambique. A zona 76 fica igualmente próxima a uma mina ilegal de extração de ouro, já não frequentado por garimpeiros devido ao volume de violência armada na região.
No posto administrativo de Canda, foram descobertos uma vala onde tem 120 corpos das pessoas que eles sequestram, matam, depois vão com eles no calo, quando chega lá, lançam só naquela cova. Neste momento tem corpos, 120 corpos mortos. Outros todos são 120 cabeças. Está na zona de 76, no posto administrativo de Canda, uma vala assim, aquelas varas que estava a ser cavado com catrapilhar para fazer a estrada, deixaram-se aberto. Dizendo que já tem 120 corpos, cabeças já podres de outras pessoas, ainda não apodreceram tudo. Estão 120 corpos que estão aí neste momento.
Explicou um dos camponeses, vaticinando que os corpos podem pertencer a civis sequestrados e assassinados por questões políticas e ou a militares mortos em confrontos entre o braço armado da RNAM e as forças de defesa e segurança que têm frequentes contactos na Gorongosa. Por sua vez, uma fonte de uma organização humanitária na Gorongosa disse que, devido à complexidade da segurança na zona, incluindo onde foi descoberta a vala, tem se tornado difícil verificar algumas denúncias sobre atrocidades que ocorrem em várias aldeias.
A zona é um pouco complicada agora para a entrada de nós, muito mais. Há muita desconfiança, né? Agora não vale a pena pôr a nossa vida a risco, né? A zona é um pouco mais complicada, essa coisa toda a comissão é um pouco complicada, basicamente.
Entretanto, o administrador da Gorongosa, Manuel Jamac, não confirmou e nem desmentiu a descoberta da vala comum, afiançando que o grupo de camponeses devia ajudar as autoridades a investigar a situação.
Muito bom, agora não posso nem desmentir nem mentir, porque não tenho informação, estou a ouvir de si em primeira mão.
Há duas semanas, a RNAM na Gorongosa denunciou a morte de pelo menos 14 membros executados nos primeiros 3 meses de 2016 e o desaparecimento de outras dezenas, incluindo os motociclistas que asseguravam a logística do líder Afonso Jecama, que regressou aos esconderijos na Serra da Gorongosa no início de janeiro. O maior partido da oposição atribuiu a ação aos esquadrões da morte. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Ainda em Moçambique, as forças de segurança moçambicanas aumentaram a sua presença nas ruas de Maputo esta quinta-feira, perante rumores de manifestações convocadas através de redes sociais. Veículos blindados e agentes com armas estão presentes em várias esquinas da capital, apesar de até agora não haver nenhuma movimentação diferente por parte de cidadãos. Na segunda-feira, a polícia de Maputo avisou que iria reprimir qualquer foco de marcha ilegal prevista para acontecer na próxima semana, como forma de protesto contra a recente descoberta de avultadas dívidas secretamente contraídas pelo Estado moçambicano. A polícia encontra-se a trabalhar e está pronta a reprimir qualquer marcha ilegal, disse o porta-voz da polícia na sua habitual conferência de imprensa. Entretanto, o Reino Unido anunciou hoje a suspensão da ajuda financeira a Moçambique, e isso seguindo o exemplo do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Em Moçambique, a suspensão da ajuda financeira direta do Banco Mundial ao orçamento do Estado tem, entretanto, o potencial de agudizar a incapacidade daquele país de responder às necessidades básicas da população. Enquanto a situação não é resolvida, o país viverá uma situação de quase paralisação da economia, segundo disse a Voz da América o economista Rajendra de Souza, em conversa com o Amâncio Miguel.
O economista moçambicano Rajendra de Souza diz que, após o anúncio da suspensão do apoio das duas instituições, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, outros doadores poderão seguir, colocando a economia moçambicana numa situação de contração. Mais de 40% do orçamento de Estado provém de doações.
Ao parar o apoio direto ao orçamento, imediatamente também está a afetar a balança comercial. Parte de reservas internacionais e a possibilidade de exportação também vinha do apoio direto ao orçamento. Portanto, desaparecendo essa componente, já pode imaginar, não é? Nós, a própria alimentação tem um peso muito grande nas importações do país.
Os supermercados poderão ficar com as prateleiras vazias. O país espera dias difíceis, diz o economista. A sociedade civil e partidos políticos, incluindo membros da Frelimo no poder, exigem a responsabilização dos que negociaram a avultada dívida nos últimos anos do mandato de Armando Guebuza.
Se a condição dos doadores e demais fornecedores de dinheiro fresco a Moçambique se sentirem confortáveis com um processo desses, eu não vejo como o governo poderá pará-lo.
O escândalo da dívida surge numa altura em que os moçambicanos sonhavam com dias melhores, com a possibilidade de investimentos como o gás natural de Cabo Delgado alavancar a economia. O gás poderá ainda ajudar o país, mas é importante recuperar a confiança no mercado financeiro internacional.
Vender por antecipação. Mas para essa operação ser possível, precisa também de um parecer positivo, tanto do FMI como do banco. Porque o que está em causa agora é a credibilidade do país. Se for olhar para as empresas de rating, o nosso rating já passou a lixo. Nestas condições, dificilmente um comprador poderá aceitar fazer uma compra para 10 anos, por exemplo.
A produção real do gás não irá acontecer em menos de 2 anos e, nesse período, os juros se acumulam. Entretanto, sem soluções à vista, o povo começa a sentir o impacto.
Preços das mercadorias praticamente dobraram. Havendo esta queda no orçamento, está a ver que afeta logo o salário dos funcionários públicos, a incapacidade de importar bens alimentares, possivelmente a restrição na importação de combustíveis. Entraremos abertamente para um racionamento de produtos. E aí, eu não sei. Com esta abertura dos mails, WhatsApps e todos estes meios de comunicação, seja possível amainar o ânimo das pessoas.
Rajendra não poupa as instituições que emprestaram o dinheiro.
Como é que um banco financia sem sequer vir ao país verificar que a empresa tem uma sede?
Rajendra de Souza, economista moçambicano, e a suspensão do apoio direto do FMI e Banco Mundial ao Estado moçambicano.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continuamos a falar de economia e de Moçambique. O governo moçambicano garantiu hoje que apenas irá assumir o que for de interesse público nas dívidas novas recentemente descobertas, nomeadamente da Proíndicos, no valor de 622 milhões de dólares, e do Mozambique Asset Management, no valor de 535 milhões de dólares. Carlos Agostinho do Rosário, primeiro-ministro moçambicano, disse que o cidadão não irá pagar essas dívidas, esperando que as empresas que beneficiaram de empréstimos ocultados nas contas públicas paguem parte das dívidas. Mayra La Salete tem mais pormenores.
O primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, garantiu que o valor global de dívida pública é de 11,64 mil milhões de dólares americanos. Deste total, 9,89 mil milhões correspondem à dívida externa, incluindo 247 milhões do Banco de Moçambique. Do total da dívida moçambicana, 850 milhões de dólares referem-se à Ematum, dos quais 350 têm como finalidade importar embarcações e equipamento de pescas de atum e os 500 milhões de dólares para a proteção costeira. Acrescentou que, no período de 2013 a 2014, o governo emitiu garantias a favor dos créditos contraídos por entidades económicas, a Proíndicos S.A. no valor de 622 milhões de dólares e Mozambique Asset Management, a MAM, no valor de 535 milhões de dólares americanos. Empréstimos estes que não serão pagos, disse, pelo bolso do cidadão. Passamos a citar, para assegurar que as dívidas destas empresas não recaiam no bolso do cidadão, o governo está a trabalhar com as empresas com vista a assegurar que iniciem as suas atividades e honrem os seus compromissos. Queremos deixar ficar claro que, no âmbito destas dívidas, o que for do interesse público, o Estado irá assumir e a parte referente à componente comercial deverá ser paga pelas empresas respectivas. Fim de citação do primeiro-ministro moçambicano. Carlos Agostinho do Rosário justificou-se pelo facto de só agora o governo vir a público esclarecer este endividamento, depois de tê-lo feito junto dos parceiros de cooperação internacional, incluindo o FMI e Banco Mundial.
Obrigado, Mário La Salete. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington. A Guiné-Bissau e as Nações Unidas concluíram hoje um novo acordo de parceria, um documento que centra as suas prioridades nas áreas de defesa, segurança e justiça, estabilidade e Estado de Direito, participação democrática e acesso equitativo a oportunidades. Lassana Kassama.
E mais, as Nações Unidas e o Governo concordam em centrar-se na promoção do crescimento económico inclusivo e sustentável, promoção da redução da pobreza, emprego decente, a segurança alimentar e a transformação estrutural da economia. Até 2020, o programa perspectiva linhas de acesso equitativo e sustentável ao programa de saúde, nutrição HIV e SIDA, água, saneamento, higiene, educação e serviços de proteção de qualidade para todos os cidadãos, especialmente os mais marginalizados e vulneráveis. Ainda este novo quadro da parceria, as autoridades governamentais e o escritório da ONU em Bissau privilegiam promover a gestão sustentável do ambiente e dos recursos naturais, gestão de riscos e prevenção de desastres pelas instituições públicas, organizações da sociedade civil e do setor privado. Aliás, para o representante do secretário-geral das Nações Unidas em Bissau, Miguel Trovoada, tudo agora vai depender da colaboração entre o governo e as agências do sistema da ONU em Bissau.
Quer dizer que a disponibilidade existe? E agora tudo vai depender da colaboração que vai existir entre o governo e o sistema das Nações Unidas para ver quais são as áreas que continuarão a ser apoiadas e qual é o timing da utilização dessa verba. Portanto, isso depende do governo, mas haverá sempre uma coordenação muito estreita entre o sistema das Nações Unidas, quer dizer, os fundos, programas e também as agências, para a implementação deste programa, este acordo quadro que vai, como eu disse, 2016 e 2020.
Fonte da ONU informa à Voz América que o quadro de parceria exprime igualmente o empenho do governo e da equipa das Nações Unidas a reforçar progressivamente a operacionalização da abordagem Unidos na Ação, capitalizando assim as lições aprendidas e as boas práticas com a execução do plano quadro das Nações Unidas para ajuda ao desenvolvimento 2008-2012. O novo acordo quadro de parceria é orçado em cerca de 340 milhões de dólares americanos, tendo já disponíveis 20% do montante referente. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. E passamos agora a Cabo Verde. O soldado que matou 8 colegas e 3 civis num destacamento militar daquele país continua a prestar declarações à Polícia Judiciária nesta quinta-feira, 24 horas depois de ter sido detido. Manuel António da Silva Ribeiro assumiu a autoria do crime e confessou que pretendia matar o padrasto e todas as pessoas que pudesse no comando militar localizado na capital do país. A revelação foi feita pelo taxista, que depois de ter sido feito refém pelo militar, conseguiu chamar a polícia, que demorou 25 minutos, aliás, para chegar. Entretanto, continua a questionar-se o desempenho das Forças Armadas, neste caso, o que tem preocupado a população cabo-verdiana. Álvaro Lugenda.
Ao contrário do que afirmou a polícia ontem, foi o taxista feito refém durante mais de 3 horas pelo soldado que chamou os agentes, que demoraram quase 30 minutos para chegar ao local de onde o militar tentava fugir. A tia do taxista, identificada como Araci, disse à Voz da América que Rodanelo Batista procurou durante 3 horas escapar do soldado para poder chamar a polícia.
O assassino estava a tentar encaminhar para um lugar discreto e que aguardassem um escuro ali. Ele podia ser morto, mas ele, com aquela frieza, conseguiu convencer o senhor que era melhor ficassem dentro da cidade, o perímetro da cidade.
O taxista Rodanelo Batista disse em entrevista à televisão pública que o soldado confessou que não suportava abusos dos superiores e que queria matar o padrasto e o máximo de pessoas que pudesse nas Forças Armadas.
Mas o maior objetivo que a flanhar matava quem nas Forças Armadas.
O primeiro comandante das Forças Armadas na reserva e antigo combatente da luta pela independência e ministro da Defesa e Segurança de 1980 a 1991, Júlio de Carvalho, considera que, por agora, só pode haver mais perguntas do que respostas, porque há que aguardar as investigações. Em conversa com a Voz da América a partir da Ilha do Sal, Carvalho justifica a falta de comunicação com o facto de o soldado ter morto todos os colegas que alegadamente dormiam, mas lembra que as Forças Armadas cabo-verdianas têm uma grande condicionante financeira.
Cabo Verde, até hoje, teve as Forças de Defesa e Segurança que pôde ter umas Forças Armadas reduzidas à sua mínima expressão, de forma a se sintonizar com as capacidades em termos de recursos do país. Portanto, esse tem sido sempre, desde sempre, e eu sei que continua a ser o grande condicionante do desenvolvimento que se gostaria de ter ou de se imprimir às Forças Armadas para cumprir as suas principais missões, e daí que, seja em recursos humanos, seja em meios, só pode contar com aquilo que o país, de facto, lhe pode oferecer. E mais um outro apoio que possa surgir da cooperação.
Aquele militar na reserva, há cerca de 25 anos, diz que as Forças Armadas têm pessoal muito bem formado em academias de renome e que o soldado terá passado os testes todos, inclusive a psíquicos. Para Júlio de Carvalho, anualmente apenas 50% dos novos recrutas passam nos testes de entrada para o Exército. Mas o que vai na cabeça de uma pessoa é difícil de adivinhar.
Aquilo que vai na cabeça de cada um, quando aparentemente você consegue responder positivamente os testes e tudo isso, uhum. E que infelizmente nesse caso, pronto, nos atingiu de forma tão contundente, né?
O massacre de Montechota, na noite de segunda para terça-feira, provocou 11 vítimas com idades compreendidas entre os 20 e os 51 anos, sendo 8 militares e 3 civis, dos quais um cabo-verdiano e 2 espanhóis.
O candidato presidencial republicano Donald Trump proferiu ontem um discurso em Washington sobre política externa, um dia depois das suas vitórias em 5 eleições primárias no Nordeste dos Estados Unidos, que o colocaram muito mais próximo da nomeação pelo seu partido às eleições de novembro. O discurso de Trump foi altamente crítico da política externa da administração Obama, embora contendo poucos pormenores. Donald Trump atacou a política externa do presidente Obama como sendo perigosa e sem nexo durante um discurso num hotel de Washington. Trump disse que tinha chegado o momento de uma nova perspectiva em matéria de política externa que ponha os interesses da América em primeiro lugar.
One that replaces randomness with purpose, ideology with strategy, and chaos with peace. It's time to shake the rust off America's foreign policy.
Uma que substitua o acaso por objetivos, a ideologia por estratégia e o caos pela paz.
Trump salientou os erros passados dos Estados Unidos no Médio Oriente, incluindo as tentativas de construção de nações e aquilo que considerou como a falsa ideia de que a América pode exportar a democracia do estilo ocidental.
We tore up what institutions they had and then were surprised at what we unleashed. Civil war, religious fanaticism.
Destruímos as instituições que eles tinham e depois ficámos surpreendidos com aquilo que provocámos. Guerra civil, fanatismo religioso, milhares de americanos mortos, vidas desperdiçadas, horrivelmente desperdiçadas. Trump disse ainda que, se for eleito, o grupo Estado Islâmico será rapidamente erradicado, não entrando em pormenores.
I will never send our finest into battle unless necessary, and I mean absolutely necessary.
Nunca enviarei os nossos melhores filhos para combate, a não ser que seja necessário, absolutamente necessário. E só o faremos se tivermos um plano para uma vitória com V grande. O discurso de Trump foi muito formal, em contraste com os habituais discursos incendiários do bilionário de Nova York que cativam os seus apoiantes. Trata-se, segundo o analista Michael O'Hanlon, de uma transformação deliberada.
I see this as part of an evolution, where he's going to see if he can hold on to the kind of support he built up with the Republican base by being blunt.
Considero isso como parte de uma evolução na qual ele verá se consegue manter o tipo de apoio que conseguiu nas bases republicanas, sendo cru e apolítico, e ao mesmo tempo evitar os excessos que fizeram com que 2/3 do país considerasse um horror uma presidência Trump. Outro analista, John Fortier, acha que se trata do último exemplo de conselheiros refazendo a sua imagem no contexto de eleições primárias renhidas.
Well, he started to remedy that by bringing in much more experienced people from other campaigns, making outreach to the party, trying to transform himself into, you know, somewhat more of a traditional.
Ele começou a mudar as coisas, rodeando-se de pessoas muito mais experientes em campanhas passadas, aproximando-se do partido e tentando transformar-se num candidato mais tradicional. A ver, vamos. Entretanto, o principal rival de Trump, o senador do Texas, Ted Cruz, tentando melhorar as suas hipóteses nas primárias da semana que vem em Indiana, escolheu a antiga executiva Carly Fiorina como candidata a vice-presidente. Aqui Washington, Voz da América. Apesar da queda global do preço do petróleo, o presidente nigeriano Muhammadu Buhari reprovou a proposta de desvalorização da moeda nacional. O resultado foi a carência de divisas no país. Neste momento, homens de negócios e consumidores sentem o impacto onde falta combustível. Amácio Miguel.
A falta de combustível em Lagos, a maior cidade da Nigéria, cria longas filas nas bombas. Os preços de tudo subiram, mesmo os de sacos plásticos. A inflação atingiu 13% em março.
In market prices, the food stuff, even the house rents.
Um vendedor de rua, Alanga Anikube, confirma que tudo subiu, a comida, mesmo a renda de casa, água de beber, e a população sente isso na pele. A Nigéria importa a maioria dos bens de primeira necessidade. No lugar de desvalorizar a naira, moeda nacional, o Banco Central optou por restringir a circulação de divisas. Isso implica que os empresários não podem ter dólares para importar produtos ou são forçados a pagar mais para obter divisas. Apesar de ser o maior produtor de petróleo em África, a Nigéria não tem capacidade de refinação e importa a gasolina. O motorista Cyril Wilson diz que a falta de combustível é por si só um problema. Ele é uma das pessoas que percorrem longas distâncias à procura de gasolina. Mas a escassez faz com que muitos motoristas recorram ao mercado negro para obter o combustível. A qualidade é duvidosa e o preço é especulado. A subida de combustível faz o resto subir. Os economistas dizem que a situação fará a inflação subir temporariamente, mas Buhari, o presidente, insiste que a desvalorização da moeda não deu resultados no passado. É sua meta fazer crescer a indústria local. E os seus apoiantes dizem que isso será possível, mas os críticos questionam quanto tempo irá o povo nigeriano esperar.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. E como habitualmente, temos agora aqui o João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, com a Liga Europa, onde hoje há dois jogos da primeira mão das meias finais dessa Liga, a Liga Europa. Há duas equipas espanholas a lutarem para irem à final. Na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk recebe o Sevilha e Vila Real recebe o Liverpool. Dois bons jogos em perspectiva e fortes possibilidades de haver uma final com duas equipas espanholas. E isso pode também acontecer na Liga dos Campeões, onde ontem Atlético Madrid bateu o Bayern München 1-0. Golaço do jovem Saúl. Nunca ninguém ouviu falar dele, mas é bem bom. Meio campista de contenção. Ontem apanhou a bola no grande círculo do meio campo. Avançou. Virou as costas a um adversário. Girou e avançou. Fintou um, fintou outro. Está dentro da grande área. Caído do lado direito. Tem pela frente um adversário. Dispara em jeito, com a bola em feito a rodar esse defesa e a entrar na capoeira. Golaço logo aos 11 minutos. Foi o resultado final. Como se previa, Bayern de Munique com o controle total de bola e do jogo. O Bayern controlou a bola 74% do tempo, mas a defesa do Atlético mostrou aquilo que vale. Posse de bola não chega. É preciso meter a batata na capoeira. E quem o ia feito mais vezes foi o Atlético de Madrid, com o veterano Torres a fazer uma bela jogada dentro da grande área e a mandar a bola ao poste. Todos a perguntarem o que é que Pepe Guardiola, o treinador do Bayern, estava a pensar antes do jogo. Thomas Müller e Frank Ribéry no banco. É verdade. Ele disse que era para reforçar o meio-campo. Saiu caro. E agora com a defesa do Atlético vai ser difícil em Munique. Mas não é impossível. A outra meia-final recorde-se entre o Real Madrid e o Manchester City. Portanto, fortes possibilidades de se ter uma final à la Española. Basquetebol americano, NBA. Hoje Atlanta pode passar à fase seguinte se derrotar o Boston. Atlanta comanda a eliminatória por 3-2, mas o jogo de hoje é em Boston. Ontem, os atuais campeões, o Golden State Warriors, classificou-se para as meias finais da Conferência Oeste. Venceu o Houston Rockets 114-81. O Portland foi a Los Angeles bater o Los Angeles Clippers 108-98. Comanda a eliminatória 3-2. O Charlotte está na mesma posição, depois de bater ontem o Miami Heat 90-86.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, amanhã o Angola Fala Só aqui na Voz da América vai ser um programa previamente gravado, foi gravado em Benguela, o tema é a agropecuária e os convidados são Francisco Joaquim Campingana, agricultor, criador de gado, Inácio Gil Tomás, técnico de desenvolvimento comunitário e consultor de apoio a cooperativas agrícolas. Portanto, amigo ouvinte, já sabe que amanhã temos mais uma edição do Angola Fala Só. Não perca, ligue para a Voz da América e ouça este programa pré-gravado em Benguela. E tempo para recordar os títulos da atualidade. Moçambique, vala comum descoberta na Gorongosa. Na Síria, bombardeamento aéreo destrói hospital em Alepo. E na Somália, Al-Shabaab parece infiltrar-se em Mogadishu. Amigo ouvinte, temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor. Continue com a emissão em português para a África.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. É a nossa referência na internet. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp, através do número 1908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone é Mance Miguel. Doris Dotson na produção e hoje na teca connosco é Wagner Roberts. O Reino Unido anunciou nesta quinta-feira a suspensão da ajuda financeira a Moçambique, seguindo o exemplo do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Também em Moçambique, a indicação de que as forças de segurança aumentaram a sua presença nas ruas de Maputo, frente a rumores de manifestações comunicadas através das redes sociais. E na China, o governo impõe novas regras para as ONGs estrangeiras. Hoje, 28 de abril, os tópicos que iremos destacar nesta emissão, na qual também falaremos da saúde com a doutora Nídia Roman, e o tema será a violência contra a criança. A Nídia Roman estará em conversa com a Ana Guedes. E antes do final da nossa emissão, teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. Uma vala comum com centenas de corpos, provisoriamente de civis, foi descoberta esta quinta-feira, ou melhor, esta quarta-feira, ontem, na zona 76, no posto administrativo de Kanda, interior da Gorongosa, na província de Sofala, centro de Moçambique, para onde vamos ao encontro do André Batista.
A vala foi descoberta por um grupo de camponeses da região. Segundo o relato dos camponeses, vários corpos, alguns já em ossadas, estavam estatelados numa antiga escavação a céu aberto, de onde se extraía saibro para as obras de reabilitação da N1, a principal estrada de Moçambique. A zona 76 fica igualmente próxima a uma mina ilegal de extração de ouro, já não frequentada por garimpeiros devido ao volume de violência armada na região.
No posto administrativo de Kanda, foram descobertos uma vala onde tem 120 corpos das pessoas que eles sequestram, matam, depois vão com eles no calo, quando chega lá, lança-se naquela cova. Neste momento tem corpos, 120 corpos mortos. Outros todos são 120 cabeças. Está na zona de 76. O posto administrativo de Kanda, uma vala assim, aquelas varas que estava sendo cavado com catrapilhar para fazer a estrada, chama-se aberto. Sendo que já tem 120 corpos, cabeças já, outras pessoas ainda não apodreceram tudo, estão 120 corpos que estão aí neste momento.
Explicou um dos camponeses, vaticinando que os corpos podem pertencer a civis sequestrados e assassinados por questões políticas e ou a militares mortos em confrontos entre o braço armado da RNAM e as forças de defesa e segurança, que têm frequentes contactos na Gorongosa. Por sua vez, uma fonte de uma organização humanitária na Corongosa disse que, devido à complexidade da segurança na zona, incluindo onde foi descoberta a vala, tem se tornado difícil verificar algumas denúncias sobre atrocidades que ocorrem em várias aldeias.
A zona é um pouco complicada agora para a entrada de nós, muito mais. Há muita desconfiança, né? Agora não vale a pena pôr a nossa vida a risco, né? A zona é um pouco mais complicada, essa coisa agora toda a comissão é um pouco complicada, basicamente.
Entretanto, o administrador da Corongosa, Manuel Jamac, não confirmou e nem desmentiu a descoberta da vala comum, afiançando que o grupo de camponeses devia ajudar as autoridades a investigar a situação.
Muito bom, agora não posso nem desmentir nem mentir, porque não tenho informação, estou a ouvir de si em primeira mão.
Há duas semanas, Arnamo na Corongosa denunciou a morte de pelo menos 14 membros executados nos primeiros 3 meses de 2016 e o desaparecimento de outras dezenas, incluindo os motociclistas que asseguravam a logística do líder Afonso Jecama, que regressou aos esconderijos na Serra da Corongosa no início de janeiro. O maior partido da oposição atribuiu a ação aos esquadrões da morte. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Moçambique, país que vive uma crise económica e política, poderá iniciar nos próximos anos a extração de gás natural em Cabo Delgado, Maja Norte. Página de Economia com o Eduardo Ferro.
O presidente da Anadarko Moçambique disse que espera fechar os últimos acordos com o governo moçambicano no primeiro semestre de 2016 e iniciar a produção de gás natural no norte do país o mais depressa possível. John Peffer afirmou durante uma conferência sobre recursos minerais em Maputo que, em 2015, a petrolífera americana já chegou a acordo com o executivo numa quantidade considerável de assuntos e que até ao final do primeiro semestre deste ano esperava fechar as questões ainda pendentes. Ainda em 2016, o responsável da Anadarko disse que, além dos acordos com o governo, esperava ainda obter mais progresso na captação de clientes e financiadores do projeto, salientando o potencial das descobertas confirmadas de 75 bilhões de pés cúbicos de gás natural na Área 1 da Bacia do Rovuma. Segundo Peffer, trata-se de uma quantidade capaz de satisfazer 20% da procura global, considerando que, mais do que nunca, Moçambique faz parte do grupo de países fornecedores de gás natural liquefeito, competindo já com outros produtores, tais como o Catar, a Austrália e, mais recentemente, os Estados Unidos. O presidente da Anadarko falava na abertura da conferência Mozambique Mining, Oil and Gas and Energy em Maputo, reunindo grandes empresas de recursos minerais. O Banco Mundial suspendeu a ajuda financeira direta ao Orçamento Geral do Estado de Moçambique depois de o Fundo Monetário Internacional ter tomado uma medida idêntica no passado dia 15 de abril. A decisão do Fundo Monetário Internacional, agora secundada pelo Banco Mundial, deriva do facto de Moçambique ter omitido destas duas instituições multilaterais empréstimos no valor conjunto de 1.380 milhões de dólares. O Banco Mundial manterá, no entanto, o apoio a projetos isolados, mas vai adiar o pagamento de 40 milhões de dólares destinados a apoiar a execução do Orçamento Geral do Estado para 2016. Para o ano em curso, o Banco Mundial já disponibilizou a Moçambique 70 milhões de dólares em apoio direto ao Orçamento Geral do Estado e um comprometimento de 110 milhões de dólares. O Fundo Monetário Internacional aprovou em dezembro um pacote de ajuda financeira a Moçambique no valor de 283 milhões de dólares, cujo acordo obrigava as autoridades moçambicanas a divulgarem todos os empréstimos contraídos a reuniões regulares com os técnicos do fundo. E por último, nesta página económica, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,13 dólares, a libra estava cotada a 1,45 dólares, quanto à moeda sul-africana, 1 dólar valia 14,42 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã a conversa será com Francisco Joaquim Capingana, agricultor e criador de gado, e também Inácio Gil Tomás, técnico de desenvolvimento comunitário e consultor de apoio a cooperativas agrícolas. É uma conversa já gravada em Angola, concretamente em Benguela. No entanto, se quer acompanhar as edições anteriores do Angola Fala Só, pode ir à página da Voz da América, www.voaportugues.com, e também no Facebook, onde tem temos as edições anteriores no Facebook Live deste programa da Voz da América. 14 horas e 10 minutos em Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, em que conversamos semanalmente com a doutora Nídia Hermano sobre temas de saúde ou relacionados com a saúde. E hoje, antes de falarmos qual é o tema. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos falar hoje, doutora Nídia, de abusos, por assim dizer, vamos falar de violência, a violência em relação à criança, portanto, aos mais novos. Doutora Nídia, a violência contra os mais novos às vezes até há, e abusos sem serem só aquelas coisas mais visíveis, como é, por exemplo, espancar uma criança, há outro tipo, às vezes, de abusos que nós vemos. Não é assim, doutora Nídia?
É assim, Ana. A violência e o abuso das crianças vai desde aos maus tratos, que começam pelos familiares. Ainda ontem passou uma reportagem em que um casal está detido porque tinha dois casais de gêmeos e punha as crianças dentro de casa e iam trabalhar, bebés, 6 meses, e só voltavam à noite. E as crianças berravam, choravam, os vizinhos, até que os vizinhos arrombaram a porta e fizeram uma queixa à polícia, e as crianças estão sob a guarda
das autoridades.
Do orfanato.
Uhum.
Exato, mas apesar desses bullying, existem outros, principalmente nos países pobres, onde as crianças não têm o poder nem para se alimentarem e vão fazer trabalho infantil. O trabalho infantil vai desde a agricultura, vai desde a pesca, vão à pesca e aquela pesca serve para alimentar a família, vai desde serem babás, e saírem das suas casas, virem para grandes cidades, onde existem uma meia burguesia e põe uma babá de 12, de 13 anos e resulta mal, porque uma babá... Também aconteceu há um mês que uma babá se descuidou, fechou a porta e foi para outro lado da casa e a menina pendurou-se numa janela e aqui lá veio ela do sexto andar para baixo, uma menina de 8 anos,
uhum.
De 8 ou de 6 e morreu. Então, o que eu queria dizer em relação ao género criança é muito, porque a criança está... A criança e o idoso estão completamente desprotegidos. Os adultos ainda reagem, se podem fazer queixa, fazem, se podem separar, se for um coisa doméstica, separam-se, mas as crianças não têm oportunidade, nem os idosos têm oportunidade. Agora, os idosos são corridos de casa, as crianças são corridas de casa, nós encontramos crianças de rua.
Uhum.
Existem crianças de rua e existem crianças na rua. As crianças de rua geralmente são aquelas órfãs que,
uhum,
por vários motivos, eles abandonam os orfanatos, não é? as crianças de rua, porque eles têm a oportunidade de estar num orfanato e com todas as carências, tentar-se dar uma educação, etc., e alimentarem-se. Mas as crianças na rua são aquelas que nem se consegue, que essas crianças vão ao orfanato, vivem em prédios que já estão carcomidos, em sítios obscuros, fazem sexo já e são menores entre eles, há um abuso, fumam droga e drogam-se. Portanto, esse bullying todo às crianças e maus-tratos.
Negligência, doutora Nídia, também muita negligência.
Essa negligência toda da sociedade em geral, principalmente na culpa dos adultos, faz com que exista todo esse troféu, assim dizer, de mau goiro por parte do género criança. Sem querer dizer que o bullying também acontece nas escolas. Acontece nas escolas e entre as escolas. Infelizmente, em cada país existem escolas privadas e escolas públicas. E então, quando as crianças estão numa festa, a minha primeira pergunta é: estudas no Colégio São Vicente, estudas no Colégio e tal, ou estudas no 3 de Fevereiro, porque é uma escola pública e a outra é privada. Então, o privado está mais glamouroso, é mais rico, apresenta-se com mais... É mais distinto, assim dizer, que o outro, né? Existe muito esse bullying que eu já verifiquei quando vou a festas infantis, aniversários infantis, já que tenho sobrinhos, netos, aquela cambada que conhece de rapazes, e existe muito entre os rapazes, sem contar com o bullying...
dentro da escola, dentro de uma classe, exatamente, e que acontece, doutora Nídia, para grande surpresa dos educadores, começa na escola primária muitas vezes e até na infantil, doutora Nídia.
Até na infantil. Olha, houve uma vez que eu levava a minha filha e quando ela chegava à porta da escola fazia-me xixi, percebes? Porque ela era muito introvertida. E eu fiz a primeira vez, depois no bebê não fez, fez a segunda vez, tivemos que voltar para casa. Eu perguntei, mas o que é que se passa? Ah, é que eu estou com medo de um menino que disse que me queria bater. Está a ver? Então, eu tive que ir resolver, porque para a criança chegar a esse extremo do medo de fazer xixi para voltar para casa, é porque o bullying era muito forte. E ela até hoje nunca se esqueceu disso. Nunca se esqueceu disso, nem se esquece do menino que lhe fez isso, que já são adultos, né? Mais ou menos.
E, também para a outra criança convém que haja alguma intervenção, porque são crianças que na sua vida adulta vão ter todas essas cenas de violência em relação a qualquer pessoa.
Exatamente. Sem contar com aquilo que está na voga, a pedofilia, o arranque dos órgãos sexuais e os casamentos prematuros, né? No que nós temos aqui, o casamento prematuro com uma criança de 12 anos é um horror, mas está a acontecer com homens muito mais velhos, outros têm HIV e vão passando as meninas vão engravidando e ficam na paragem única a fazermos aqueles trabalhos todos para ver se sai um bebê normal. Já tem o homem velho, já tem o homem com HIV, ainda se tem tudo e ainda tem 13, 14 anos de idade.
Portanto, crianças a terem crianças e normalmente depois acabam, na maior parte das vezes, abandonadas, se não porque são abandonadas pelo homem que lhes fez o filho, são abandonadas pela família, por questões de estigma, e quando eles morrem, ficam depois sem uma forma económica de sobreviver.
Exatamente, o fim é este, e o grande fim é elas. Depois, mais tarde, e as crianças crescendo, trabalham, são empregadas domésticas, são pai e mãe, E tu olhas uma rapariga de 33 anos e dizes assim, oh, tu não tens 33 anos, tens 50 anos.
Uhum.
Porquê? Porque está completamente desgastada da vida que ela leva desde os 14 anos por casamento prematuro.
Doutora Nídia, uma pergunta, como estamos a chegar ao fim, eu queria que pensasse nisso. Como é que se previne isso ou impede, por assim dizer, o aumento desta situação ou o agravamento desta situação e uma redução?
Olha, o agravamento dessa situação geralmente impede-se pelos educandos, pela sociedade. Em primeiro lugar, a culpa de tudo é a sociedade. A sociedade em que vivemos, que não dá o privilégio de uma criança crescer com todos os seus direitos. É a sociedade que nós temos. Se tu queres ser um refugiado, levas a criança ao colo. É a tua criança, sim, mas tens que pensar 20 vezes que vais entrar para um navio e tu sabes nadar, mas a criança não sabe nadar, não é?
Uhum.
E nós temos visto mortalidade em percentagem de 400, como ontem, o navio já não me lembra onde seguia,
uhum.
Em 400 e havia lá crianças. É tudo isso. Não penso, o amor à criança e a proteção não está acima de qualquer coisa, em todo o mundo. E os privilegiados são poucos. Os privilegiados às vezes fazem bullying aos não privilegiados.
Uhum. E, doutora Nídia, vamos despedir-nos do nosso auditório com um abraço de saúde. Até para a semana. E também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas. E sempre com aquele meu beijinho a todos.
14:21 aqui em Washington. Foi a interessante conversa sobre a violência contra a criança entre a doutora Nídia e a Ana Guedes. Já não sou criança, canta a angolana Pérola, que faz anos hoje. Parabéns, Pérola.
Tu me deixas bem desconfiada. Ou acho a tua forma de te comportar, mostrando que tu chegaste só para me magoar. No teu telefone, se toco nela é sempre um dilema. Deste jeito eu não consigo entender a nossa relação. Lamento, baby, nada a ver. É estranho demais para mim. O meu mundo hoje eu pude ver, são só mulheres no teu Facebook. Mas será que és felicidade? Ou decepção? Não vejo em ti verdade. Feres meu coração. Não sou distraída. Eu não entendo esta tua vida. De vai e volta sem tu te decidir. Parece uma boneca pra te divertir. É muita desconfiança. Não vejo em ti nenhuma mudança. Parece que sou eu quem definir. Se fosse só por ti eu iria me ferir. É estranho demais pra mim. Será que és felicidade? Ou decepção? Não vejo em ti verdade.
Já não sou criança, canta, noutro sentido, a angolana Pérola, que faz anos hoje. O Reino Unido anunciou, nesta quinta-feira, a suspensão da ajuda financeira a Moçambique, seguindo o exemplo do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. A reação, de acordo com a BBC, surge depois da descoberta de empréstimos secretos contraídos pelo governo de Moçambique, o que para Londres revela uma quebra de confiança séria. A declaração do Departamento para o Desenvolvimento Internacional esclarece que o Reino Unido está a trabalhar de perto com outros parceiros internacionais para estabelecer a verdade e coordenar uma resposta apropriada, que passa para já pela suspensão da ajuda financeira àquele país. As forças de segurança moçambicanas aumentaram a sua presença nas ruas de Maputo hoje, frente a rumores de manifestações convocadas através das redes sociais. Veículos blindados e agentes com armas estão presentes em várias esquinas da capital, apesar de até agora não haver nenhuma movimentação diferente por parte de cidadãos. Na segunda-feira, a polícia de Maputo avisou que irá reprimir qualquer foco de marcha ilegal prevista para acontecer na próxima semana, como forma de protesto contra a recente descoberta de avultadas dívidas secretamente contraídas pelo Estado. O governo de Pequim, na China, adotou uma nova versão de um polêmico projeto de lei que impõe novas restrições a organizações não-governamentais. Entre as medidas, as ONGs não podem angariar fundos localmente nem ter cidadãos chineses como membros.
E a continuação passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O líder rebelde do Sudão do Sul, Riek Machar, regressou à capital Juba na terça-feira, 26 de abril, e foi empossado como vice-presidente num esforço para acabar com a guerra civil que provocou a morte de dezenas de milhares de pessoas e forçou mais 2 milhões a abandonarem suas casas. "Estou feliz por estar de volta", disse Machar a jornalistas no aeroporto. "Nós perdemos muitas pessoas e agora necessitamos unir todo o povo para que possamos reconciliar e curar as nossas feridas", continuou. "A paz é a única escolha para aliviarmos o nosso povo do sofrimento imerecido associado a conflitos armados que lhe foram impostos", disse o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, após a cerimónia de posse. "Eu acredito que esta é a única maneira de fazer o Sudão do Sul retomar o caminho da paz, estabilidade e prosperidade", concluiu. O conflito eclodiu em dezembro de 2013, depois de uma luta de poder entre Kiir e Machar, seu antigo vice-presidente. O acordo de paz, assinado em agosto de 2015, prevê um período de transição de 30 meses, durante o qual o Governo de Unidade Nacional, composto por representantes do governo da oposição, ex-presos e outros partidos políticos, tem por missão realizar eleições em 2018. "Este é claramente um passo importante para o Sudão do Sul", disse a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Samantha Power. "Depois de meses de atraso e dificuldades, ambos os lados comprometeram-se a fazer o que devia ser feito há muito tempo. Há muito que o Sudão do Sul esperava por este momento", continuou Powell. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Mark Toner, disse, e citamos, "é importante agora que os líderes do Sudão do Sul tomem as medidas adicionais, formar o governo de transição de unidade nacional, fazer progressos para a afirmação da paz, de acordo com o cronograma estabelecido", fim de citação. Os Estados Unidos vão continuar a pressionar os líderes do Sudão do Sul para que garantam e respeitem essas decisões e medidas para o bem do seu país e do seu povo. Acabamos assim de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Voltaremos amanhã para mais uma emissão e amanhã o destaque, como sempre acontece às sextas-feiras, vai para o Angola Fala Só, que tem convidados a partir de Benguela. Doris Dodson na produção, Wagner Robert na técnica e a mais Miguel despedem-se com um forte abraço.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.